Austin, where is he?
Atenção, pelotão! Prepara! Apontar!
O curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresenta...
Fogo!
Massacre de Anhatomirim. 185. 40. 250 mortos.
Não se sabe ao certo quantos foram os fuzilados num dos episódios mais marcantes das histórias catarinense e brasileira.
As mortes ecoam até hoje no imaginário popular dos habitantes próximos à ilha de Anhatomirim.
O palco desses fuzilamentos foi a Fortaleza de Santa Cruz, construída no século XVIII pelo primeiro governador de Santa Catarina, o brigadeiro José da Silva Paz.
O episódio ficou conhecido como Massacre de Anhatomirim.
1894. A Revolução Federalista que dominou o sul do país na sua mais sangrenta guerra civil estava sufocada. Desterro, sede provisória do governo revolucionário, começava a sentir todos os matizes do terror e da perseguição política implantados pelo ditador militar Floriano Peixoto.
Entre os meses de setembro de 1893 e abril de 1894, um conflito armado abalou o sul do país e atingiu diretamente o estado de Santa Catarina.
As mais negras páginas da história catarinense foram escritas no desfecho da Revolução Federalista, um desdobramento de dois movimentos contrários a Floriano Peixoto.
Pelo mesmo ideal, os manifestantes da Revolução Federalista Gaúcha e da Revolta da Armada acabaram se unindo na Ilha do Desterro, onde instalaram um governo provisório para a nova república.
O historiador Carlos Alberto Correia, do Instituto Histórico e Geográfico de Florianópolis, fala sobre o contexto histórico da Revolução em Santa Catarina.
A Revolta da Armada, monarquista e contra o governo de Floriano Peixoto, e a Revolução Federalista Republicana, também contra o governo Floriano Peixoto. A Marinha Brasileira, não podendo reagir contra o governo republicano no Rio de Janeiro, eles tinham necessidade de um ponto fixo em território brasileiro. Da mesma maneira, o Rio Grande do Sul também tinha necessidade da expansão da Revolução Federalista. Como o único estado brasileiro que era federalista era Santa Catarina, ocuparam aqui no estado federalistas locais.
A data é 22 de abril de 1894.
Em resposta aos revoltosos, Desterro é ocupada pelas forças legais. E com a missão de controlar os manifestantes e restabelecer a ordem pública, chega em Santa Catarina o coronel Moreira César, a mando do Marechal de Ferro, Floriano Peixoto.
Quando chegou aqui o coronel Moreira César para depor o governo revolucionário, ele não conhecia coisa alguma da situação dos políticos locais. A consequência disso foi a prisão e a morte de uma série de militares e civis em 1894.
Dezenas, talvez centenas de revoltosos encheram as prisões da Fortaleza de Santa Cruz.
Sem qualquer espécie de julgamento, manifestantes, integrantes de nobres famílias de Desterro e até mesmo inocentes foram perseguidos, presos e executados.
Marechal Gamadessa,
preso na Fortaleza.
Coronel Caldeira de Andrade.
Prisão confirmada.
Capitão Romualdo de Barros.
Preso na Fortaleza.
Major Elesbão Pinto da Luz.
Fuzilado.
Major Paula Freitas.
Está cercado.
Entre os possíveis fuzilados, degolados ou atirados ao mar, estão também
o capitão de mar e guerra, Frederico Guilherme de Lorena, tenentes Álvaro Augusto de Carvalho, Carlos de Melo Camisão e Coutinho Barata, o cadete Higino Schuttel, e os civis Francisco Vieira Caldas, Miguel Cascais e Alfredo Gama Dessa.
A violência do ajuste de contas de Moreira César só não atingiu aqueles que conseguiram fugir de Desterro em tempo.
Este capítulo da história catarinense deixou profundos traços de amargura no povo ilhéu. E as mortes estão vivas dentro de cada pescador, cada rendeira, cada morador.
E lá que matava gente aquele tempo da República, né? Então que republicano que não queria, né? Então trazia para ali e prendia, né? Pra ver se amassava, mas não amassava e se enforcava.
Já que prendia aqueles políticos que eram corruptos, né? E matavam, né? Mataram por fundo de gente lá. Matavam lá no povo dela, saiam e matavam de fuzil, né?
Ali foi fuzilado muita gente ali. Diz que foi, quando eu vi, né?
O jornalista Maurício Oliveira narra em seu livro Chacina em Anhatomirim uma cena dramática do fuzilamento de uma das figuras mais ilustres da sociedade de Desterro.
Manhã ensolarada na ilha de Anhatomirim. O silêncio só é quebrado pelo lamento de um homem que chora à proximidade da morte do pai. Desesperado, corre para abraçá-lo pela última vez. O pai abre os braços para o filho. A cena dura alguns segundos, mas não comove o comandante do pelotão de fuzilamento. Pai e filho tombam, unidos para sempre num único abraço. O Marechal Manuel de Almeida Gama Lobo Dessa, o Barão de Batovi, foi executado aos 56 anos, depois de ter cumprido uma ilustre carreira militar. Seu filho, Alfredo, 33 anos, pai de 3 filhos, trocou a vida pelo direito de se despedir do pai. O trisneto do Barão de Batovi conta como foi o momento histórico da Revolução.
O Barão de Batovi se manteve fiel ao imperador. E por se manter fiel ao imperador, a quem havia servido a vida inteira, ele foi considerado traidor. E ele foi fuzilado sem julgamento, sem nada. Foi simplesmente por uma ordem de um indivíduo chamado Moreira César.
Rodrigo Dessa Neves fala também da morte do Marechal Gama Dessa.
E foi sumariamente arrancado de casa e levado para o Anhatomirim. E o filho, que era médico, resolveu acompanhá-lo. O filho, quando viu que era fuzilamento, se pôs na frente do pai. Ele se pôs entre a arma e o pai, no sentido de impedir que atirassem nele e, de qualquer forma, atiraram nele. O fato é que no exército ele é herói. Fora do exército ele é vítima. Quem o matou não se tornou herói e roubou a vida de quem tinha feito muito pelo país.
O Marechal Gama Dessa tombou ao lado de um velho pé de araçá.
Mais de um século depois, a árvore continua no mesmo local, aguçando a imaginação das pessoas.
Dizem que quando a ferem, jorra sangue de seu tronco.
Os moradores da região afirmam que a árvore era usada para enforcamentos.
No entanto, existem apenas evidências de que os fuzilamentos ocorreram numa região vizinha ao pé de Araçá. Daí podem ter surgido as histórias sobre os enforcamentos.
Olha aqui o pé de Araçá. Sexta-feira Santa pode chegar demais e bota sangue.
Aquela água que bota do Araçá, né? Que o pé de Araçá corre, aquilo é uma água de, que é uma água de sangue vermelha, né?
Pé de Araçá de tanto fogo já pinicaria, eles eram um buraco, né? Mas bota sangue não.
Esta é apenas uma entre as muitas lendas sobre o lugar, que foram criadas depois do massacre.
Dizem que a ilha de Anhatomirim é até hoje o refúgio dos fantasmas daqueles condenados.
Os nativos contam que as almas vagueiam pelo local, lamentando injustiça.
Sons de corrente se arrastando e portas que batem sozinhas são algumas das histórias.
Tem coisa de noite lá, que... mas é o vento. Bate naquelas portas, naquelas casas, naquele bate, bate tudo. Assim. E tomou uma ocasião, eu estava dormindo sozinho, e aquilo fazia assim, ó. Mas era muito. Aí fiquei meditando aquilo que era aquilo. Era os golfinhos que passam no costado do colchão. Fiquei fazendo assim, ó.
E a gente escutava mesmo. De noite ninguém saía na rua, com medo. Tinha barulho de corrente, eles diziam, escutavam, ó, tem barulho de corrente aí.
As corujas pegavam e davam uns berros meio medonhos, né? Mas era passarinho, era pássaro, da noite, mas era pássaro.
Ainda hoje ocorrem fatos enigmáticos em Anhatomirim. Diariamente, após as 18 horas, a ilha é fechada à visitação, permanecendo nela apenas dois vigias e os guias turísticos.
Há alguns anos, um guia estava na casa do comandante e sentiu vontade de ir ao banheiro. Embora existissem sanitários próximos, preferiu se dirigir à casa da telegrafia, exclusiva dos guias. Sua ânsia aumentou ao ultrapassar o novo paiol da pólvora. Neste momento, ouviu riso às suas costas. Quanto mais rápido caminhava, mais altos risos se ouviam. Novamente olhou para trás, nada. Sua ânsia aumentava. Não se conteve e ali mesmo abaixou sua bermuda. Nesse instante, explodiu uma gargalhada. Olhou outra vez para trás e nada. Nem havia como alguém o acompanhar escondido. De um lado havia um grande declive. De outro, uma colina com densa vegetação. Correu para a telegrafia. O vigia que lá estava ficou assustado com a cara de espanto do guia. Talvez fosse um pássaro, talvez sua imaginação, mas a Inhato Mirim continua a espalhar mistério. Mais de um século depois, continuam marcados os rostos catarinenses por essa grande chacina ditada pelo signo da Ordem Nacional. Sacrificaram-se centenas de chefes de família, cujo único pecado foi sonhar com mais liberdade para esta terra.
No dia 1 de outubro de 1894, o governador Ercílio Luz divulgou a Lei número 111, trocando o nome da capital do estado de Desterro para Florianópolis.
Seria uma borracha em todo o passado revolucionário catarinense.
A nova denominação foi uma homenagem à vitória do presidente Floriano Peixoto sobre a Revolução Federalista e ao restabelecimento da República em terras catarinenses.
Desterro não existe mais. A ilha se chama agora Florianópolis. Florianópolis. A história de quem vence.
Florianópolis. Florianópolis. Florianópolis.
Curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresentou Massacre de Inhato Mirim, uma produção dos alunos Adriane Alice Pereira, Ludmila Gadotti Bolda e Rodrigo Lócio. Foram usados nesse programa trechos do filme Desterro, de Eduardo Paredes. Participação especial de Francisco José Caram. Orientação de Eduardo Medici. Apoio técnico de Alcides Alves e Rogério Machado.